Ralf.
Bom dia, Geraldo. Minha gente, há pouco o Geraldo informou o falecimento de Aloísio Ferrer de Moraes, o seu Aloísio, como a gente tratava e conhecia, pai do atual presidente da Pitu, Alexandre Ferrer, e hoje é um dia de comoção em Vitória, porque ele tinha um largo círculo de amizade na terra dele e em toda parte aqui. Um grande empresário. Quando eu cheguei aqui em Pernambuco, nos anos 70, a Pitu era dirigida pelo seu Elmo Cândido Carneiro, que era o presidente, o seu Aloísio era o vice, e tinha mais na diretoria Severino Cândido Carneiro e Paulo Ferrer de Moraes. Eram esses quatro comandando a Pitu. E eles foram substituídos pelos filhos, com exceção do seu Paulo Ferrer de Moraes, que continua ativo na Pitu. Mas o seu Elmo Cândido Carneiro faleceu, o seu Severino Cândido Carneiro, seu Bio, também faleceu, e agora o seu Aloísio Ferrer de Moraes. A atual direção da Pitu está com Alexandre Ferrer, que está na presidência, Paulo Ferrer de Moraes, Jaqueline, a sua filha, o Júnior, a Vitorinha, filha de seu Elmo, Elminho, todos estão lá à frente da Pitu nesse momento. Eu conheço a todos, tenho tido contato pelo menos 2-3 vezes por ano com todos esses dirigentes da Pitu, e a gente forma, sem dúvida, uma amizade e sente num momento assim. Então, nesse momento, é um momento de condolência e a gente envia os pêsames para toda a família Pitu. O seu Aloísio era um desportista, torcedor do Santa Cruz e criador, inclusive, da Associação Pitu, que colocou um time no Campeonato Pernambucano. Eu me lembro que o presidente e o vice da Associação Pitu eram funcionários da própria Pitu, o Moacir Souza Leal e o João Nunes. E ainda tinha Davi Sabino, que também participava da diretoria da Associação Pitu, cuidava muito do futebol. O seu Aloísio estava dentro dessa diretoria porque tudo só se fazia com ele. Então, ele era o ponto de apoio nesse momento. E o futebol de Pernambuco conhece a todos também da Pitu, porque a Pitu tem sido a maior incentivadora dos desportos aqui no nosso estado. Então, a gente lamenta justamente a morte do senhor Aloísio Ferrer de Moraes, seu Aloísio, e apresenta as condolências, os pêsames à família. Mas, gente, ontem o Santa Cruz jogou com o Desafiante. A chamada foi do Retrô. Retrô começou o jogo, meteu 1-0 e ali abalou o primeiro tempo. No segundo, o Santa Cruz mostrou o peso da camisa, mudou um pouco a maneira de jogar e foi conquistar o resultado de 2-1, virando o jogo. Mas, no final, o técnico Itamar Schulli fez referências, inclusive, ao futebol estruturado, taticamente bem postado, tecnicamente os jogadores com muito empenho da equipe do Retrô. O Desafiante deste ano é o Retrô. Em anos anteriores, a gente teve o Salgueiro, um tempo que era quem preocupava o time grande, em seguida o Central. O Central, ao longo dos anos, sempre foi um time duro para o trio de ferro da capital. Agora, surgiu aí um time estruturado financeiramente bem para fazer esse desafio no campeonato. Foi uma partida que chamou atenção pela qualidade técnica apresentada pelo Retrô e o esforço do Santa Cruz para poder ganhar esse jogo e se manter com 100% com 2 vitórias no campeonato. Está com a gente agora o presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior, que ontem reclamou da arbitragem do juiz Gilberto Castro Júnior. Ele reclamava que o primeiro gol do jogo, foi o gol do Retrô, teria sido gol ilegal, um gol impedido. Vai falar o Constantino Júnior, presidente do Santa Cruz. Bom dia, Constantino.
Bom dia, Ralf, bom dia, ouvinte, especial torcida coral. Mas não foi só questão da arbitragem, mas tem muita coisa primeiro a ser ressaltada. A gente vê que é um time, a gente vem numa linha progressiva de contratação de reforços, né? A gente sabe da necessidade de se contratar mais atletas, principalmente para o setor ofensivo. né? Mas há de ser ressaltada a luta, o brilho, a disposição desses atletas que estão vestindo e honrando nossa camisa. Então isso há de ser ressaltado, assim, acho que em primeiro plano, né? Acho que no jogo, eu acho que foi um erro de arbitragem, né? O primeiro gol do Retrô estava claramente impedido, né? Mas não quero me atentar a esse detalhe, acho que faz parte do jogo, né? As pessoas têm se tentado uma renovação no quadro de arbitragem pernambucano, né? A gente viu o ato aí de 24 anos apitando um clássico, que inclusive já está apitando hoje Copa do Nordeste, aquele ato novo. Então, assim, vamos dar uma oportunidade, né? Mas sabendo que erros acontecem, né? Por um lado ou para outro, infelizmente ontem o Santa foi prejudicado, né? Conseguimos dar a volta por cima e virar o jogo, né? Podia ser uma situação que complicasse, né? Ou comprometesse o resultado. Então, claro, a gente fica chateado, fica atento a isso, né? Vai fazer as providências de reclamação, mas sabendo que está trabalhando, né, duro para se renovar o quadro, né, e trazer bons atos, né, e minimizar essa chance de erro.
Olha, o árbitro que apitou o clássico, Michelangelo, ele fez um bom primeiro tempo e fez um segundo tempo com erros que a gente já comentou bastante, mas entende que é uma renovação, um início. O futebol pernambucano está colocando árbitros novos no mercado e a avaliação da CBF para ele foi boa, porque ele está escalado, como você falou, para o jogo Botafogo e Confiança na Copa do Nordeste. Agora, Constantino, os erros de arbitragem ocorrem com novos e com veteranos. Com os novos, a gente pensa que à medida que eles vão amadurecendo, vão melhorando e os erros vão diminuindo. Seria esse o caminho?
Eu creio que sim. É como um jogador de base. O jogador vai oscilar muito. O jogador de base, você bota um menino, ele vai oscilar mais, ele vai errar. A chance tem tendência de errar mais. Mas é claro que o clube vai trabalhar para que esse nível, esse índice de erro diminua, né? E que ele consiga, dentro de pouco tempo, ter uma melhor performance. Acontece mesmo com a arbitragem, ele só vai se aperfeiçoar, só vai melhorar apitando. Então tem que ter a coragem de fazer essa mudança, essa renovação no quadro. Então isso há de ser louvado, aí, de ser, né, evidenciado. Né? E como também os próprios clubes que têm feito, né, renovação nos seus plantéis, colocando muito moleque para jogar, o que é importante. Né? Então vai existir uma outra oscilação. Né? Mas no todo, a gente sabe que esse processo é um processo de maturação. Né, onde a gente vai estar qualificando dentro de pouco tempo. Então, acho que tanto dentro de campo quanto fora, é importante haver essa renovação.
Bom, Santa Cruz lidera o campeonato nas duas primeiras rodadas, mas todos os demais clubes vão fazer agora a segunda rodada, com exceção de Santa Cruz e Retrô, que jogaram ontem. Agora, como o Santa está com 100% de aproveitamento, isso seguramente dá moral ao grupo, porque é um grupo em formação. Mas vem uma pedreira pela frente no próximo sábado, que já é a Copa do Nordeste, Santa Cruz estreando contra a equipe do Bahia. O Bahia é um time formado. Como você vê, qual é a sua visão para esse jogo?
Olha, os dois jogos iniciais, por mais que a gente valorize os clubes e que entenda da nível de dificuldade do campeonato pernambucano, não são parâmetros para avaliar o Bahia. O Bahia é um clube que terminou, fez uma excelente Série A, né? E de lá para cá fez contratações milionárias, está, né? Investindo no seu patrimônio, tem investido na questão estrutural, né? Acabou de construir um baita de um CT, público tem, e trouxe peças de alto nível, né? Então a gente sabe também que vai lutar. A gente não pode comparar investimento, mas futebol vai ser 11 contra 11, então vamos da moral aos nossos guerreiros. O clube tem se esforçado. E sem dúvida alguma, Ralf, a gente vai trazer, a gente não pode inchar o elenco e depois não ter mais condição de trazer, não. A gente vai numa condição progressiva de trazer os reforços combinados, do treinador junto com a direção, né? A presidência tem esse papel de facilitar ou de acelerar esse processo. A gente entende que precisa, assim, de reforços, mas é claro que também parabenizo o trabalho feito até agora pelo professor Itamar e toda a sua comissão técnica, né? E a luta, né, dos nossos jogadores, né? Então a gente avalia que, é claro, é um jogo que os jogos do Pernambucano não podem ser parâmetros para essa partida, né? Mas ao mesmo tempo também vamos lutar muito, né? Vamos estar com a casa cheia, não tenho dúvida alguma, esse é um ponto extremamente fundamental, vai fazer a diferença, né, nesse jogo, né? Sábado, 16 horas, com promoção de ingresso, então acho que o torcedor já podia acelerar essa compra, né, buscar essa compra para que se tranquilize e garanta seu lugar, principalmente com preço promocional. Né, e aí esse time é aguerrido, né, com a torcida jogando junto, certamente, né, vai ser um belo espetáculo aí de Santa Cruz e Bahia no próximo sábado.
Mas você dá o favoritismo para o Bahia, mesmo jogando no Arruda?
Olha, o favoritismo é um clássico do Nordeste. É um clássico do Nordeste. Eu vi muitas vezes, assim, eu me lembro que na Copa do Nordeste 2016, Santa Cruz foi campeão, a gente perdeu os dois jogos do Bahia na fase de grupo, né, caindo no mesmo grupo do Bahia. É, e no mata-mata a gente eliminou o Bahia. Então o Bahia era extremamente favorito, né, havia ganho dois jogos do Santa Cruz. E na hora do campo, o bicho pega. Né, eu acho que é inegável o nível de contratação do Bahia, a capacidade de investimento, né? Eu tenho um contato permanente com o Belintani, o Poco de MCR, tem feito um excelente trabalho no Bahia. Então, a nível de investimento, sim. Né, mas lá 11 contra 11, né? Ser com um time aguerrido e com a Arruda lotado, então acho que equilibra muito esse jogo.
Olha, o Santa Cruz partiu na vantagem sobre Náutico e Sport, porque Náutico e Sport se defrontaram um clássico. Então ninguém ganhou, foi um empate. Empate num clássico é tido como resultado absolutamente normal. Os dois ficaram travados, cada um com um ponto. O Santa Cruz ainda não pegou o clássico. Diz que o clássico é quem testa time, embora a gente saiba que você ainda tem contratações a fazer. A propósito, quantas contratações mais, o que é que você está buscando no mercado para a gente fechar essa reportagem?
A gente não dá número, Ralf. Quando a gente fala de que vai contratar cinco, aí quando você está no terceiro caso, cadê o quarto, cadê o quinto?
É isso aí.
Sabe, né? Assim, então, eu tenho muito cuidado de falar de número de atletas. O clube tem entendido, tem buscado no mercado atletas. Você tem visto, estamos fazendo contratação nível de jogadores de Série B. Né? A gente vai disputar uma Série C, mas estamos contratando um jogador que tem experiência em Série B, alguns até em Série A. Então, o mercado está meio de lado, né? Acho que vários campeonatos estão iniciando, né? Paulista, Carioca... e a gente sabe também que alguns campeonatos, algumas equipes, né, como o próprio Bahia, o Vitória, vem disputando os seus estaduais com a equipe sub-23, que vai aumentar essa gama de atletas aí ao término dos estaduais.
Mas você precisa, desculpe interromper, mas você precisa de lateral esquerdo, né? Você não sei...
Isso é certeza de chegar mais um lateral esquerdo. Claro que o Fabiano está regularizado, vai jogar o jogo contra o Bahia, né? E vamos chegar mais um lateral esquerdo, isso é certo. Dois jogadores, dois extremos, né, jogadores de lado, né, no mínimo dois jogadores de lado.
E um atacante também, né, que está pedido.
E de repente mais um atacante de área, né, e meia a gente está buscando também. Então,
só isso são cinco. Você não quer dar número?
Agora não vamos trazer por trazer, Raul.
Certo.
Se o mercado não oferecer cinco, a gente vai talvez trazer três, quatro, esperando a oportunidade, né, assim... se estourar orçamento, entendendo também que a gente tem um parceiro comercial que quer nos ajudar, que vai nos ajudar nessa busca, de repente, de um jogador até mais qualificado, de repente, um preço até acima onde o jogador não pudesse pagar. Então, a nossa parceira comercial, ela quer fazer isso por uma ação de marca. Então, vamos trabalhar de mão dada, né, buscando essa oportunidade. E, claro, sempre ouvindo, né, só assistir o comando, né, o comando técnico, o que vai atender o comando técnico, junto com nosso departamento de análise de desempenho. Então, o presidente vai facilitar, né, uma negociação que vai ser iniciada lá com o Itamar e sua comissão. Né, o processo de contratação é feito pelo Ney Pandolfo, nosso executivo. Agora, claro, se precisar de uma ajuda do presidente, né, vou estar aqui para poder ajudar.
Fala em ajuda do presidente. O caso Varley, o presidente do Botafogo, o Carlos Montenegro, ele disse aqui na Rádio Jornal que Santa Cruz é parceiro. Ele não vai considerar o Varley como um passe livre, mas como um jogador de Santa Cruz. Como ficou essa transação, Constantino? O assunto na justiça morreu, perdeu o interesse por esse caminho. Como é que está essa questão para a gente liquidar esse assunto?
Não. Tem que ter um pouco de cautela, Ralf. O assunto está sob júdice, então, assim, Santa Cruz conseguiu, né, caçar, eliminar. É claro que existe uma possibilidade de entendimento entre Santa Cruz e Botafogo, mas qualquer coisa que seja falada fora de um acerto, né, sacramentado, pode atrapalhar o Santa Cruz. Então, eu preciso ter muita cautela. Estou orientado pelo nosso departamento jurídico, brilhantemente, né, tem trabalhado incansavelmente para poder melhorar o dia a dia de Santa Cruz, então conseguiu né, caçar a liminar. E certamente dentro de muito pouco tempo deve existir aí um entendimento entre Santa Cruz e Botafogo nesse caso Varley. Então, não me pronunciar, esperar, mas com muita convicção de que estamos muito próximos de uma coisa que seja boa para o Santa Cruz, para o Botafogo e para o Atlético.
Constantino Júnior, obrigado pelo seu papo aqui na Rádio Jornal. E um bom dia e boa sorte para o Santa Cruz diante do Bahia no sábado.
Bom dia, Alf. Quero agradecer e aproveitar para convocar o nosso torcedor. Né? Compre seus ingressos promocionais. Né? Aproveite esse embalo, né, para não chegar tarde e conseguir comprar com desconto. Estamos vendendo a Ruda também alguns pontos, né, lojas Cobra Coral. Então, o torcedor se apresse, né? Já compre e garanta seu lugar para lugar de sábado. Sábado é lugar de tricolor no Arruda, apoiando o Santa Cruz. Tamo junto.
Minha gente, acabamos de receber a confirmação de que o sepultamento do senhor Aloysio Ferrer de Moraes, da Pitu, o senhor Aloysio, será hoje à tarde, 5 da tarde, lá em Vitória de Santo Antão. E um detalhe para a gente fechar aqui, que nos foi enviado agora pelo repórter Tiago Moraes, dizendo o seguinte, que o campo do Náutico foi cedido ontem para o Retrô. A chamada foi do Retrô. O que é que o Náutico ganha nisso? Pergunta o torcedor. Então o Tiago responde aqui. O Náutico só devolveu a gentileza do Retrô, que diversas vezes cedeu seu CT, inclusive quando os campos do CT Wilson Campos estavam sendo requalificados. O Retrô pagou por toda a operação do jogo, ingresso, segurança, iluminação, custo de organização, e por um documento se comprometeu a ressarcir ao Náutico se qualquer dano fosse causado ao estádio. O Timbu ainda ficou com toda a renda dos bares e isso aí significa dizer que o Náutico tirou um aluguel por tabela através dos bares do campo ontem para que houvesse o jogo.